Educação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.
Bom dia! Uma alegria muito grande fazer parte desse dia festivo com vocês que estão aqui, você que está em casa, e juntos celebrarmos o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que inventou a igreja, essa comunidade que se ama com o amor de Cristo, um amor que não temos em nós mesmos, que a gente precisou receber de fora, que é o próprio Deus, que é amor. Então, a Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória, e parabéns aí por fazerem parte dessa história de Deus nessa comunidade. E é muito gostoso, me sinto honrado, obrigado pelo convite de fazer parte aí deste dia, deste culto ao nosso Deus. E eu já vi que a igreja gosta de desafios, e eu tenho mais um para você. A primeira pergunta é: você está disposto a agradar a Deus? Está disposta a agradar a Deus? Eu tenho certeza que rapidamente você disse: eu quero sim. Mas eu tenho uma segunda pergunta para você: qual o preço que você está disposto a pagar para agradar a Deus? Já pensou nisso? Quanto que você está disposto? Não estou me referindo a dinheiro. Estou me referindo a quanto você está disposto a pagar o preço de agradar a Deus. E a Bíblia nos dá a resposta. Como nós agradamos a Deus? E hoje de manhã chegando, já vi alguém com uma máscara, com a palavrinha que responde. Como é que a gente agrada a Deus? Com a fé. Com a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso que nós hoje de manhã vamos conversar sobre fé. Só que o problema não é a fé, o problema é a falta de fé. Então, por isso do nosso tema hoje, que vai ser sobre incredulidade. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, ou ligar o seu celular. E também tem o texto aí que você vai ver. Mas antes, eu quero, quando você está abrindo, que você aí grave bem esse versículo-chave do nosso, dessa mensagem desse dia. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, a repetir comigo esse versículo. Se você esquecer tudo o que será dito, mas você lembrar desse versículo, então já avançamos aí. Repita comigo, vamos lá? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3, 12. Naturalmente, nós somos desconfiados. É ou não é? Somos incrédulos. A gente, né, quer ver primeiro para crer, mas essa forma não é a forma que Deus se agrada. Deus quer uma fé, uma credulidade, e esse texto vai nos ajudar a gente tirar aí algumas lições. Então, vamos lê-lo. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E ainda o versículo 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.
responsabilidade. O contexto aqui, o autor está nos lembrando o povo de Israel que saiu do Egito, onde eles eram escravos, e atravessaram o deserto por 40 anos rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Acontece que essa geração, ela ficou ali no deserto por causa da incredulidade. Ela não entrou no descanso, não entrou na terra de Canaã, porque foram incrédulos a Deus e à palavra de Deus. Esse é o contexto. Então, essa é a história do povo de Israel. Esse autor de Hebreus resgata isso para dizer, olha, aos leitores e para você e para mim, cuidado. Incredulidade é coisa séria. E as consequências da incredulidade também são muito sérias e por isso que precisamos olhar com muito carinho. Então, a primeira coisa, hoje, se ouvirdes a sua voz, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, que voz é essa? É a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo quando você abre a palavra de Deus, abre a Bíblia. A Bíblia não pode ficar na estante, então. O celular não pode ficar fechado apenas com um aplicativo lá, né? YouVersion ou alguma outra. Precisa ser ouvido, precisa ser lido, porque Deus tem uma mensagem para falar para cada um de nós. Tem uma voz que sai desse livro, porque é a própria palavra de Deus. É o Espírito Santo. Então, experimente. Se você já tem o hábito de abrir a Bíblia diariamente, continue. Se não, experimente. Deus quer falar. Tem uma mensagem que Deus quer trazer para nós diariamente. Tem uma voz que quer falar com você. Hoje, se ouvires a sua voz, só que é preciso ouvir, certo? É preciso abrir essa palavra de Deus e lê-la. Segunda coisa, ao acontecer isso, ao ouvir esta voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Como foi na provocação, na tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então, o autor aqui se refere a um episódio descrito em Êxodo, capítulo 17, o povo chegando em Refidim, uma localidade, não havia água. E ali, então, o povo murmurou contra Deus, contra Moisés, contra os líderes. E aí Deus, então, falou para Moisés, depois de ele ter consultado, olha, você vai ferir a rocha e vai sair água e vai alimentar toda essa multidão. E assim aconteceu. E Moisés deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá. E esses nomes significam provocação, significa contestação. Então, para registrar de que o povo de Israel, naquele lugar, eles provocaram o Senhor, tentaram, houve contenda no meio do povo de Israel. E Israel tentou o Senhor e por isso esse nome, provocação. E sabe o que o povo disse? Está o Senhor no meio de nós? Está o Senhor no meio de nós? Essa dureza de coração do povo de Israel se manifestou com impaciência, com murmuração, com reclamação, duvidando da presença de Deus e das boas intenções de Deus. Quem já não viveu situações onde pensou, acho que Deus me deixou, Deus me esqueceu, será que Ele está tendo boas intenções, bons propósitos para comigo? E assim que o povo se viu ali, endureceu o coração. Na verdade, o que o povo fez, traduzindo para nós, fez pouco caso com Deus e o que Deus tinha planejado para eles. Você também faz pouco caso da palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz assim, seja manso, e você se irrita. A palavra de Deus nos diz, ame o teu marido, e você xinga. A palavra de Deus nos diz, não viva ansioso, e você fica uma pilha de nervos. Isso é fazer pouco caso com Deus que está trazendo uma palavra de solução para o meu coração, para o seu coração, e a gente reage assim, de forma contrária. A palavra de Deus nos diz, fale de Jesus, e você, ó, caladinho. A palavra de Deus nos diz, congregue, e você fica em casa, fica tranquilo. Enquanto estamos nessas restrições, você que está em casa, não se sinta aí julgado de jeito nenhum. Mas talvez tenha gente em casa que está fazendo pouco caso dessa verdade de congregar, de se relacionar e de viver com os irmãos. Hoje dá para a gente fazer isso não necessariamente e unicamente presencialmente. Tem tantas ferramentas para a gente se ver e trocar e ter comunhão à distância. A palavra de Deus nos diz: ame a tua esposa e você não ama. Seja paciente, você se irrita e tantas outras coisas. E é isso que o povo estava demonstrando lá no deserto, fazendo pouco caso com essa palavra amorosa e carinhosa de Deus para com o seu povo. E para a gente ver a gravidade dessa reação contrária deste povo a Deus, o versículo 9 nos fala que eles viram as minhas obras por 40 anos. Tenta lembrar comigo o que é que esse povo presenciou desde a saída do Egito até chegar aí perto. Essa geração não entrou em Canaã. Eles viram as 10 pragas, coisas assim, sobrenaturais. Então, esse Deus não é qualquer Deus, certo? E sempre protegendo o povo de Israel. E as pragas só se localizavam para os egípcios. Então, pensa bem nessa história. Aí, quando eles saem do Egito, o anjo de Deus se coloca entre eles e o inimigo, que Faraó tinha mandado o exército para correr atrás deles. O anjo de Deus, o próprio Senhor, estava ali fazendo a barreira. Eles viram o mar vermelho se abrir. Quem já viu aqui um riozinho se abrir sozinho? Ninguém. Não se viu, me conta, né? Eles viram o mar se fechar e matando os inimigos que estavam dentro. Eles viram uma coluna de nuvem durante o dia, fazendo uma sombrinha. Viram uma coluna de fogo à noite, iluminando e trazendo calor. Eles viram água saindo de pedra. Eles viram codornizes, de repente, chegando e sendo alimento para 2 milhões de pessoas. Eles viram diariamente um orvalho chamado maná que caía, que era ali a comida para eles. E eles viram tantas coisas, a roupa não se gastou. Quem é que tem uma roupa aqui de 71 anos, desde o início da igreja, e que está boa? Paulinho? Quem é que tem uma sandália, um sapato, que já fez 40 anos? E quem conhece aquele deserto diz que se você colocar um calçado e você andar naquelas pedras um dia inteiro, no final do dia você pode jogar fora. E as sandálias desse povo não se gastaram. Aí você imagina, tudo que esse povo conseguiu ver. E aí quando vem alguma dificuldade, ou talvez um não no time que eles queriam, já sai reclamando, murmurando, reclamando, com uma história dessas. É muito triste. Mas é assim que o povo reagiu. Eles viram juízo e disciplina de Deus, a terra se abrindo. Mas a pergunta se volta para você e para mim. Olha um pouquinho a tua história. Você tem como olhar para trás e falar: puxa, como Deus me cuidou aqui. Como Deus se manifestou bondoso nessa situação. Olha, estava desempregado, mas não passei fome. Esse Deus, essa história que Deus deu para o povo de Israel, naquele momento eles estavam jogando tudo fora. E como é fácil a gente também olhar para a nossa história, olhar para o cuidado de Deus, e num momento só, numa fotografia ali pontual, pegar e chutar o pau da barraca, como se diz, né? Desprezando esse Deus tão carinhoso e tão amoroso, que com certeza, se a gente abrisse aqui para você contar um pouquinho, você ia lembrar e falar: esse Deus é bom, esse Deus foi bom na minha vida. E ele vai continuar sendo bom, porque Deus não muda. Ele é santo, ele é justo, ele só tem intenções santas, justas, boas, amorosas. Nunca desconfie de que Deus está brincando, está sendo sarcástico, ou está assim, colocando uma situação para ver como é que você reage. Sempre as intenções dele são puras e são perfeitas. Mesmo diante disso tudo, esse povo provocou a Deus, tentou a Deus, colocou Deus na parede. Na realidade, essa expressão, colocou Deus na parede, duvidando, questionando o caráter santo de Deus. Você tem levado a sério a palavra de Deus? Olha o que nos diz Números, traduz bem esse momento do povo de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Eles não estavam crendo mesmo tendo visto tantas coisas e tantas coisas que Deus tinha feito. E sabe como, em geral, nós manifestamos esse coração duro e incrédulo, e que foi o povo? Primeira coisa é ingratidão. A palavra ingratidão não está no nosso texto, mas está nas entrelinhas, quando eles murmuram, quando eles reclamam, quando eles põem Deus na parede, quando eles fazem pouco caso. Ingratidão é um pecado. É característica da incredulidade. Quem não crê em Deus e na sua palavra vai ser ingrato. Não vai reconhecer que a sua saúde, que o seu trabalho, que a sua roupa, que o seu alimento, que o seu carro, que a sua casa vem de Deus. Mas aquele que crê, fala assim, toda boa dádiva vem lá do alto. Isso aqui, eu só sou o que sou e tenho o que tenho por causa de Deus, seja pouco, seja muito. Fôlego de vida, tudo, inteligência, os dons que você tem, talentos, capacidades, tudo vem de Deus. E você vai se lembrar bem de Romanos 1. Se não me engano, a igreja estudou o livro de Romanos, os primeiros capítulos, né? Olha só, aquele capítulo 1, falando da impiedade, da perversidade do coração do homem, diz ali que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Pessoas, esses ímpios, tendo conhecimento de Deus, não são ignorantes. Tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glórias, nem lhe deram graças. Nem lhe deram graças. Não agradecem, porque eles acham que eles são autossuficientes. Eles não reconhecem que Deus é aquele que supre todas as coisas. Uma segunda característica de um coração incrédulo é eles erram no coração, versículo 10. Um pecado chama o outro. A incredulidade faz você viver por conta, e aí você vai cair em outros pecados, em outros erros. Terceira coisa, eles também, versículo 10, não andam nos caminhos de Deus, não querem andar nos caminhos de Deus. Então, é um afastamento de Deus, a incredulidade nos distancia desse Deus que quer cuidar de nós, que quer nos dirigir. Então, eles são ingratos. Há erro cada vez maior no coração e também não querem conhecer nem andar nos caminhos de Deus, não querem viver o projeto de Deus. Talvez você conheça aí essa história, essa ilustração, mas eu penso que ela se encaixa muito bem. Um equilibrista esticou ali o seu cabo de aço entre dois prédios, e aí começou a juntar aquela galera, aquele povo lá para ver o que ia acontecer. E ele, então, depois que viu que tinha uma multidãozinha ali embaixo, ele falou, vocês acreditam que eu consiga atravessar esse cabo e chegar no outro prédio? E aí, alguns sim, outros estavam tímidos, sim, acho que você consegue e tal. Aí ele atravessou, chegou do outro lado, falou assim, vocês acreditam que agora eu consigo voltar nesse cabo? Só que desta vez segurando um cachorro na mão. E aí já quase a grande maioria que já tinha visto falou, não, sim, a gente vê que você vai passar sim, a gente acredita. E aí ele passou. Aí na terceira vez ele falou mais alto, vocês acreditam que agora eu consigo passar segurando um carrinho de mão? Aí todo mundo, sim, claro que você consegue. E vocês acreditam que eu consigo passar com um carrinho de mão com alguém dentro? Sim, claro. Então, quem quer ser essa pessoa? Aí, silêncio total. Sabe por quê? Porque a fé é uma questão de obediência. Não é um discurso, não é uma frase bonita. Aí eu creio. Quantas pessoas eu já encontrei que falam assim, eu tenho muita fé. Eu não sei enquanto a pessoa não agir. Porque a fé bíblica, ela é condicionada a ações, a atos. A fé sem obras é? Completem. É morta. Então, como facilmente a gente pode até professar, não, eu tenho fé. Só que a fé que nós estamos vendo aqui é uma fé que age. Uma fé que é demonstrada na prática. Qual a consequência para quem é incrédulo? Para quem faz pouco caso de Deus e das suas palavras? E aqui o versículo 11 nos diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A gente ouve essa expressão quando alguém falece, quantas vezes eu já ouvi? Ah, descansou. Depende. Tem gente que descansa. Tem gente que vai ficar perturbada a vida inteira. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Apocalipse 21:8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse povo de Israel, que viu tudo isso, que foi incrédulo, Deus diz, não entrarão no meu descanso. O que é esse descanso? É a presença de Deus, é a eternidade com Ele, é o paraíso, é a comunhão com Ele. E, por causa da incredulidade, se viram afastados de Deus. Somente a fé que nos aproxima de Deus. E aos incrédulos está destinado o inferno. Ai, que horror, pastor. É isso. Assim que Deus estabeleceu, é a fé que agrada a Deus. Não tem outro caminho. E aos incrédulos é esse destino. A segunda morte. A primeira a gente conhece. Todo mundo vai passar. A gente já conhece pessoas que passaram, nós também vamos. A segunda é depois da ressurreição. Todos vão ressuscitar. Só que tem aqueles que vão morrer uma segunda vez e outros que foram crédulos a Deus, que vão viver eternamente. Então, a segunda morte é um destino eterno no inferno para aqueles que foram incrédulos. Por isso, e no capítulo 4 de Hebreus, nos dá o segredo. E se você ainda tem dúvidas quanto a esta fé depositada em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, ouve o que diz esses dois versículos, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. As boas novas, o que é? A salvação em Jesus Cristo. Como se deu com eles? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé. Naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, é muito simples o Evangelho. As boas novas é um Deus que se fez homem, veio aqui para resolver o pecado que nos afasta de Deus. E esse pecado é resolvido quando eu confesso. E eu creio que Ele pode me perdoar, que Ele que pode me salvar desta morte eterna. E aí, então, por fé, de graça, não por obras, eu experimento, então, a vida de Cristo e, consequentemente, o descanso eterno com Ele, ao lado dEle. Creia em Jesus. É o único que pode perdoar, que pode salvar. E aí, para esses que creram, já nenhuma condenação há. Que maravilha, né? Não há mais condenação para quem depositou a sua confiança no Senhor Jesus. Por isso, desse alerta, meus queridos, não se renda à incredulidade. E eu convido você em casa, você que está aqui, vamos repetir esse versículo? Tende cuidado, irmãos. Vamos lá comigo. Jamais aconteça haver qualquer vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O risco da incredulidade também é para os crentes, não é só para os incrédulos que ainda não creem. É para você, é para mim. Essa epístola, essa carta aqui foi escrita para gente convertida, gente crente, cristãos. Não é coisa somente dos ímpios, é coisa do Filho de Deus, dos salvos em Cristo. E tende cuidado é uma expressão de duração contínua. Olha, fica alerta o tempo todo, porque é muito perigoso. A gente precisa vigiar, porque a incredulidade é uma armadilha, é uma arapuca aí que pega e pode nos jogar e nos afastar do Deus vivo. Talvez uma das coisas mais perigosas para nós cristãos é nos acostumarmos com o sagrado. Acostumar a vir domingo aqui. Acostumar até ter a Bíblia e de vez em quando a brilha durante a semana. Acostumar com os PGs. Acostumar com tudo aquilo que a comunidade realiza e faz, que está ligado aí a essa vida cristã e não mexer mais com a gente. Se acostumar com essa liturgia gostosa, bonita, e a gente não mais vibrar e se emocionar com a voz de Deus. E a gente deixa de ser sensível e a gente está caminhando para uma incredulidade. Isso vai nos distanciando de Deus, mesmo que estejamos fisicamente próximos e vivendo essa realidade do corpo de Cristo. Cuidado, é um alerta. E antes de seguir no texto, eu queria fazer um parênteses. Eu entendo que a incredulidade, ela não tem apenas uma origem. E quando a gente entende que a incredulidade, ela pode ser produzida por coisas diferentes, talvez possa te ajudar e me ajudar a gente caminhar numa solução. Como então combater a incredulidade que eu estou, de repente, vivendo? Que eu penso que é diferente para cada um. Eu vou dar alguns exemplos. Eu penso que uma das razões da incredulidade é a falta de conhecimento bíblico, conhecimento de Deus em geral. A palavra de Deus nos diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, clamar, chamar Deus vai ser salvo. E aí o texto continua. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, como eu vou invocar alguém se eu não conheço, se eu não depositei confiança nessa pessoa? E o texto continua, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Eu preciso ouvir dessa pessoa, desse Deus, para poder confiar nele e poder invocá-lo. E como ouvirão se não há quem pregue? Como então as pessoas vão fazer tudo isso, invocar, né? E no final ali tem que ouvir esse Deus. E para as pessoas ouvirem, essa mensagem precisa ser pregada, não é apenas vivida. E pregar o quê? A palavra de Cristo. E eu vou dar um exemplo de alguém que faltava conhecimento de Deus. Vocês lembram do eunuco que estava voltando lá no na sua carruagem? Estava lendo Isaías. Ele estava entendendo? Não estou entendendo. De quem que é isso aí? Aí Deus manda então Filipe, que vai lá. Filipe, vai lá e explica para ele, ajuda ele a entender. Filipe vai lá e fala que isso aqui, Isaías 53, é Jesus. Ah, agora sim, estou entendendo. E aí foi entendendo a ponto de ele ali, agora eu estou imaginando, né? Ali, conduído, falando, entendi. Talvez derramando uma lágrima, fala, Deus me perdoa. Agora entendi o que o Senhor fez por mim na cruz. E ali mesmo ele se rendeu ao Senhor Jesus e foi batizado. Já deu testemunho de que olha, ele ia voltar para a África, para a Etiópia lá, e falou, ó, é aqui, não vou perder essa oportunidade. Eu quero me identificar com Cristo. E ele foi batizado. Qual que era o problema da incredulidade do eunuco? Falta do conhecimento de Deus. Se é o seu caso, que você conhece pouco, então mergulha nesse livro. Se você conhece alguém que está assim, prega a palavra. A palavra vai gerar fé, vai gerar credulidade. E aí, então, vai deixar de ser incrédulo. Tem uma historinha aqui que eu gosto, que é um avô marinheiro, experiente, tendo navegado aí os sete mares, dirigido, né, pilotado, capitaneado aí várias embarcações, pequenas, médias, gigantes, conhecedor profundo aí do mar, dos oceanos. E ele, então, ganhou um netinho ainda era pequeno, eu vou até colocar a imagem aqui, e ele decidiu levar o seu netinho para conhecer o mar. O netinho todo ali animado, né? E o vovô, então, preparou aquele dia, levou o seu netinho para conhecer o mar. E o menino estava, assim, uma pilha de ansiedade para conhecer o mar. Aí ele chegou na areia, correu ali na areia, bateu as mãozinhas ali na água e falou, vovô, agora eu conheço o mar. E o vovô disse, eu também conheço o mar. Os dois usaram a mesma palavra, eu conheço. Só que aquele vovô conhecia muito o mar. E aquele menininho só conhecia de bater as mãozinhas na beiradinha da água ali, eu conheço. Qual que é o seu conhecimento de Deus? É que nem do vovô ou que nem desse menino? Ah, eu já fui uma vez na igreja, já li uns versículos aqui. Isso vai fazer a diferença total. Respondendo à primeira pergunta, qual o preço que você está disposto a pagar para agradar a Deus? Está disposto a abrir a sua Bíblia diariamente? A estar aqui com os ouvidos atentos? Sem deixar que seu coração endureça? Aí sim, você vai crescer em fé e vai crescer no agradar a Deus. Uma segunda razão, que eu acho que pode ser aí um motivo de pessoas viverem a incredulidade e com isso então não agradarem a Deus, é usarem apenas a razão e a lógica. E aqui seria aquela ideia de que, olha, se não passar pelo crivo do meu raciocínio, eu estou fora. Tem que fazer sentido, tem que ser uma equação matemática, científica, que fecha na minha cabeça. Se não fechar, eu não me entrego, eu não creio. Só que o evangelho não é assim. E eu pensei no Zacarias. Lembra de Zacarias, marido de Isabel? Ele era o quê? Ele era sacerdote. Ou seja, o problema dele não era a falta de conhecimento de Deus. Concorda comigo? Ele conhecia as Escrituras, conhecia a Bíblia. Então, não era a falta de conhecimento. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Eles eram idosos. Aí chegou o anjo Gabriel e falou lá para Zacarias: Zacarias, eu ouvi as tuas orações. A sua esposa vai ficar grávida, vai ganhar um menino. E você vai dar o nome de João. Aí o que ele falou? Ô, Gabriel, em outras palavras, né? Meu, acho que não é para mim, não. Eu sou velhinho, minha esposa é velhinha. Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que isso vai acontecer? Legal pela visita, mas ó, isso não vai rolar, não. E aí o que o anjo falou? Você vai ficar mudo. Porque você não creu. Assim, ó, ficarás mudo porque não acreditastes nas minhas palavras. Ele teve 9 meses para pensar de que a palavra de Deus, primeiramente, não passa pela nossa inteligência, passa pelo coração, de um coração que diz: da onde vem? Vem de Deus? Então é verdade, eu preciso crer. E eu penso que é um dos exemplos de alguém que colocou como carro-chefe a razão, a lógica. E aí tem muita coisa que não vai fazer sentido mesmo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas aquelas que se não veem são eternas. Se você se encaixa nesse motivo de incredulidade, sempre enxergando apenas o que cabe na sua mente, então pare de racionalizar a palavra de Deus. Leia, entregue-se a ela, dizendo: eu creio. O senhor está falando, ainda não entendo tudo, mas o senhor está dizendo, está aprovado. Tem o sim de Deus por trás de cada palavra, porque o justo viverá pela fé, pela fé. Creia nas promessas de Deus. Penso que tem uma outra razão também de incredulidade, que não é falta de conhecimento de Deus, que não é também excessiva preocupação, se encaixa na lógica e na razão, mas incredulidade, porque eu quero roubar aquilo que é devido a Deus. Eu quero que alguns raios de luz dos holofotes caiam sobre mim, não somente sobre Deus. Afinal, 71 anos, mas eu mereço. Essa igreja só está assim por causa de mim, né? Pelo menos uma boa parte sou eu, né? Que sou aí responsável, né? Olha só o que aconteceu com um homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus, um homem de fé, foi com Moisés. Olha só, o povo de Israel chegou num determinado momento ali em Meribá. Meribá não tinha água. O povo, para variar, como é que eles reagiram? Reclamando, murmurando, contestando, confrontando Moisés e Arão. E aí, então, Moisés, Arão, eles buscam a Deus, e o texto nos diz que a glória de Deus lhes apareceu. Números 26. E Deus falou para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Fala com a rocha, e ela vai dar água. E aí o povo vai ser dessedentado. E Números 20, 10 e 11, nos diz assim, preste atenção na sequência, depois de Deus ter dito para falar. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Uma palavrinha assim, olha, junta, estou aqui, olha só, a gente vai fazer sair água da rocha aí para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Deus tinha falado para falar. E Moisés chamou atenção com seu bordão, falou: gente, presta atenção aqui, olha só o que eu vou fazer. Pá, pá. Saiu água. Mas na sequência, olha o que diz o versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes. Olha só. Logo depois, o problema estava resolvido, mas o coração de Moisés e Arão tinham caminhado para outra direção. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés e Arão não santificaram a Deus, não colocaram Deus como santo, como aquele merecedor de toda a honra e toda a glória. Eles puxaram um pouquinho para eles. Toda vez que você toma a dianteira, que você faz do seu jeito, eu quero ser mãe do meu jeito, quero ser pai do meu jeito, eu vou ser filho do meu jeito, eu tenho cabeça, eu sei como é que é. Você está roubando, você está sendo incrédulo com o manual da palavra de Deus para esses papéis e tantas outras coisas. E você está tirando a glória que é devida a Deus. Então a gente pode ser incrédulo, não agradar a Deus, porque a gente quer fazer do nosso jeito, não é falta de conhecimento, não é porque não faz sentido na cabeça, mas porque a gente quer dividir a solução que Deus deu com algumas palmas aí, um tapinha nas costas. Não, valeu, você fez bem, a gente está junto aí. Deus e você aí, estamos juntos nessa obra. Não, a glória é somente dele. Claro que ele quer usar você e eu, mas a honra, a glória, o louvor, ele não divide com ninguém. 100% é dele. E uma quarta razão da incredulidade, teria outras, mas eu tenho que parar por aqui: medo, frustração, decepção, tristeza, fadiga, ansiedade, também pode nos levar a não agradarmos a Deus. E eu pensei no texto de Marcos. O texto de Marcos nos diz assim: e partindo ela, e nós estamos aqui falando da Maria Madalena, que viu Jesus ressurreto, que foi anunciar para os seus companheiros, os discípulos, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Os discípulos estavam tristes, chorando, porque o seu mestre tinha morrido, mas Maria Madalena já tinha visto que Jesus tinha ressuscitado, e foi lá dar a notícia para eles. Estes, ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Maria Madalena, a gente não acredita. Outros discípulos, aqueles do caminho de Emaús, lembra dos dois discípulos? Também anunciaram aos discípulos. Então, eles também viram Jesus, sabiam que ele estava ressurreto, também foram testemunhas para avisar os discípulos. Olha, Jesus ressuscitou. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses dois não deram crédito. Não deram crédito a Maria Madalena, não deram crédito a esses dois discípulos. E o texto não para. Finalmente, apareceu Jesus, aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando eu estou entregue aos meus próprios sentimentos, quando eu estou choroso, quando eu estou triste, quando eu estou deprê, eu valorizo mais os meus pensamentos e sentimentos do que pessoas que Deus usa para me trazer uma outra notícia. E uma boa notícia. E se você já ficou assim, você sabe o que eu estou dizendo. E eu sei que se eu me entrego aos meus próprios pensamentos e fico ali na ansiedade, no medo, no chororô, e aí ó, alguém tem que me ligar, ninguém me ligou essa semana, tal, eu não estou mais atento à voz de Deus, eu estou atento à minha voz, só curtindo essa coisa aqui dentro. E eu posso ser incrédulo, eu posso deixar de dar atenção aquilo que Deus está falando, e Deus está falando até através de pessoas. E eu me fecho porque eu estou fechado em mim mesmo, para as minhas coisinhas. Então, cuidado, a ansiedade, ela pode te fazer incrédulo e não agradar a Deus. Sentimento de inferioridade, comiseração, pode botar tudo aí nesse sacão aí, que a gente sabe muito bem o que é. Por isso, quando vier esse sentimento, você acorda e fala: Deus, eu não quero curtir eu mesmo. Eu quero curtir o Senhor, a tua voz. E eu preciso ser rígido com isso, disciplinado. Falar, Deus, não tem motivo. Olha, tudo que o Senhor já fez, eu não posso me entregar a isso. E você tem que reagir. Porque senão você vai ser incrédulo, como os discípulos. E um recado, e dois recados e tal. E Jesus chegou e falou, vocês são incrédulos. Puxa, eu mandei Maria Madalena, mandei outro lá e vocês não estão aí só na tristeza de vocês? Então, cuidado. Essas são algumas razões, alguns motivos, mas talvez você possa identificar o seu. Qual que é? É falta de conhecimento? Você é excessivamente racional e aí, se não passar pelo crivo da sua mente, não vale? Ou talvez você tenha a tendência de receber um pouquinho os aplausos que são devidos a Deus? Ou talvez a sua incredulidade seja essa frustração da vida, das coisas que não acontecem como você gostaria? Mas Deus nos chama a gente olhar para Ele e fazer que nem Tomé. Deus meu, Senhor meu, percebeu? Mudou o foco. Quando Tomé, que era incrédulo também, caiu a ficha, demorou, né? Mas aí essas palavrinhas revelam que o coração dele, naquele momento, foi sarado e curado. Deus meu, Senhor meu, não era mais, eu Tomé, coitadinho, fiquei sem meu mestre. Não, Senhor meu, Deus meu. Aí olhou para Deus e deu glórias a Ele, e é Ele que é o foco. Aí voltou a fé. Porque olhar para nós mesmos só nos põe para baixo, mas quando a gente olha para Deus, aí a gente está no caminho certo, que agrada a Ele. E vamos caminhando para o final. E eu tenho aqui no texto ainda três antídotos, três remédios contra a incredulidade. Estão comigo? Tem mais alguns minutos? Mais uma hora e meia dá? Então tá bom, senão a live cai, né? Vamos lá, três remédios. E aí o texto nos diz ali no versículo 13, no 14a e no 14b. Olha que legal. Exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos mutuamente cada dia. O remédio para a incredulidade passa pela comunidade, passa por essa família da fé, passa pela igreja, esse corpo de Cristo. Você é responsável de exortar, de admoestar, de instruir, de ensinar, de olhar para o teu irmão, olhar para a tua irmã e ver se eles estão agradando a Deus, se eles estão bem. Você é chamado a sair da sua zona de um olhar egoísta e olhar para o lado. A gente não pode se abraçar ainda, né, como a gente gostaria, mas olha para o seu vizinho aí, você é responsável por ele, olha um para o outro aí. Mesmo com a máscara, a gente só vê os olhos, né? Somos responsáveis uns pelos outros. Exortai-vos mutuamente, é uma coisa que tem que acontecer entre nós, esse cuidado verdadeiro de um para com o outro. Nós vivemos numa mentalidade na nossa sociedade que é cada um pode crer no que quer. Não é esse discurso? Você pode ser, pode crer no que quiser. Mas na comunidade de Deus, a coisa é bem diferente. E você precisa olhar para o teu vizinho, para o teu irmão, e você se importar com ele. As repreensões da disciplina são o caminho da vida, ou conduzem à vida. Quando é que temos que fazer isso? Cada dia, porque cada dia você e eu somos submetidos a crer ou não crer, a viver o que Deus quer ou não viver. Por isso que quando eu digo para o meu filho, filho, você leu a Bíblia hoje? Eu estou dando oportunidade para que ele cresça em fé. Quando você liga para alguém e fala assim, como é que estão os teus pensamentos aí nos últimos dias? Você está dando oportunidade de que ele reflita se ele está tendo pensamentos de santidade. Você está empurrando ele para viver o projeto de Deus. E a gente precisa se interessar cada vez mais uns com os outros. Enfatizando que precisamos agradar a Deus, e será com a fé, será com a credulidade. Porque o propósito dessa admoestação é nos afastar do pecado. O pecado que nos engana, o pecado que nos enrola e nos distancia de Deus. Um pai passeava com a sua filhinha no parque. E aí a filha andou, chegou uma hora, sentou na calçada, chorando, não aguento mais, estava assim, exausta. E o pai chegou, pegou a sua bengala, colocou um lenço em cima do cabo da bengala, pegou o seu bonezinho, colocou ali e deu para a filha. Filha, agora você tem aí o seu cavalinho, monta nele e você vai conseguir percorrer tudo que você quiser agora com as suas próprias pernas e vai te levar sem canseira. A menina abriu os olhos assim, contente, colocou ali aquele cavalinho de pau no meio das suas pernas e saiu andando toda feliz, toda alegre, toda contente. Quantas vezes nós não precisamos que alguém nos incentive, nos anime, nos dê uma palavrinha e fale assim, olha aqui, ô, cavalinho de pau aqui para você caminhar mais um pouquinho. E essa exortação, gente, pode ser uma palavra, pode ser um sorriso, pode ser uma mensagem, pode ser uma foto, pode ser tanta coisa simples, pode ser, olha, eu liguei para orar com você hoje, para que Deus te dê uma semana aí abençoada, que você não perca o foco. Olha, eu sei que você está desempregado, eu liguei aqui para te dizer, olha, Deus não te deixou, Deus vai continuar suprindo as suas necessidades. Isso é uma comunidade, isso é exortar-vos mutuamente cada dia. Não espere que as exortações saiam apenas desse púlpito aqui, isso aqui acontece na comunidade. Comunidade de fé, comunidade de amor. Esse papel não é da liderança, esse papel é de todos. Se você é cristão, se você é crente, se você faz parte dessa igreja, exorte. Exorte alguém e seja também exortado. Segunda coisa, somos participantes de Cristo porque nos temos tornado participantes de Cristo. Segundo remédio para a incredulidade é você lembrar que você é um com Cristo. Você é um com a Trindade. Você morreu com Ele, ressuscitou com Ele. Você faz parte desta unidade. E uma unidade não pode estar afastada. Então, quando eu penso naquilo que Deus fez por mim, que Ele me salvou, que Ele me fez um com Ele, me purificando, eu tenho que meditar nisso e falar assim, eu não posso nem me dar a chance de desagradar esse Deus que tudo fez por mim, me dando a vida. Então, sermos participantes de Cristo é uau. Então, eu tenho que considerar isso e dizer, olha, não posso deixar de honrar esse meu Senhor, aquele que se deu por mim. E olha só o que nos é dito dessas pessoas, embora tivesse feito tantos sinais, é Jesus quem os fez na sua presença, não creram nele, não creram em Jesus. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles estavam mais unidos com pessoas do que com Deus. Estavam mais participantes da sociedade dos homens do que da sociedade com Deus. E aí não tem jeito. Ou você é um com Ele, ou então você vai ficar dividido e vai se associar a pessoas. Claro, vocês estão entendendo, associar com pessoas, Deus nos fez relacionais. A questão é, onde está a minha unidade? Onde está, de fato, o meu coração? Está com o Senhor? Ou está com pessoas? E aí, toda hora, eu estou repensando se a pessoa é legal, se não é. E aí, você usa as pessoas. Elas não são mais um instrumento para você ser bênção na vida delas. E a terceira razão, e última, perseverança na fé, 14b nos diz, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Sabe aquela fé que você abraçou quando você creu no Senhor Jesus? Que você ficou assim felicíssimo, uau, agora eu sou do Senhor e aqui bateu o coração, você chorou, sei lá quais foram os sentimentos e emoções. E o autor está dizendo, olha, persevere nessa confiança, nessa fé que você abraçou lá. Ela não pode diminuir, ela só tem que crescer mais e mais. É preciso guardar até o fim. Então, essa é a perseverança do cristão. A perseverança não é a condição para a salvação, mas é uma marca daquele que se entregou a Jesus. Ele persevera, ele não olha para trás, ele não retrocede, ele não dá passos na direção oposta. Mas ele vai firme, persevera e caminha na direção de Deus e das coisas de Deus. Vamos fechar tudo isso? E aí eu queria que você guardasse alguma coisa daqui que nós vamos dizer. Conclusão. Identifique o que o impede de viver mais em fé. Escolha de 1 a 4. Você quer crescer nessa semana em conhecer mais a Deus e a sua palavra? É isso que eu quero, é isso que eu estou precisando. Preciso abrir essa Bíblia aí diariamente. Não, eu já tenho feito isso. Será que você tem a tentação de ser guiado pela lógica? Puxa, eu tenho esse problema, parece que tudo tem que ser pelos olhos físicos e os olhos da fé sempre ficam ali. Ou talvez o seu problema seja, eu tenho uma tendência, eu faço bem feito, trabalho, sirvo, mas eu roubo um pouquinho aquilo que é de Deus. Ou então, talvez eu me entreguei, estou frustrado, estou triste, estou choroso, estou ansioso, e isso está me tirando de um viver que agrada a Deus. Escolhe 1 a 4, aquela que mais assim fala assim, essa semana é isso que eu quero. Eu quero diante de Deus, eu não vou conseguir sozinho, mas eu quero crescer em fé, em agradar a Deus nessa área. Escolheu? E mais um. Qual o remédio que vocês podem crescer nesse novo ano, nesses 72, né? Olhe para o lado, seu irmão em Cristo. Para a gente crescer em fé, eu preciso olhar para o lado. Essa setinha para dizer, olha, tem uma relação que tem que acontecer entre nós. Segunda coisa, olhe para cima, olhe para Cristo. Você é um com Ele. E olhe para dentro, persevere. Você precisa caminhar, porque essa é a marca do verdadeiro cristão. E como é que a gente reconhece alguém que não é cristão? Uma das coisas que acontece, ele desiste. O cristão, ele desiste. Ele veio aqui, ficou aqui alguns meses, depois, ó, sumiu. Não deu notícia mais. E quando tem notícia é que está longe de Deus, está afastado. Porque não agradou a Deus, não perseverou, não prosseguiu. E para você que ainda não creu em Jesus como teu Salvador, então, mais uma vez, o meu apelo é arrepende-se dos seus pecados. Creia em Jesus. É Ele somente que pode salvar, que pode dar a vida e a vida eterna, e você desfrutará, sim, do descanso de Deus, aqui e por toda a eternidade. Qual a diferença da primeira imagem, do escrito ali? Tira o in. Seja crédulo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa exortação, esse lembrete nesta manhã que o Senhor espera de nós credulidade, espera fé. Eu quero confessar, Deus, o pecado da falta de fé. Quantas vezes, Deus, eu passa pela minha cabeça, será que isso é possível? Senhor Deus, me perdoa. Perdoa, Deus, a cada um de nós e nós oramos como aquele homem que tinha um filho possesso, dizendo, Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé, porque nós queremos te agradar e queremos, Deus, pagar o preço de vivermos esse teu projeto. Abençoa esta comunidade, Deus, abençoa o pastor que o Senhor colocou aqui, meu amigo Pinas. Senhor Deus, que o Senhor abençoe a vida dele, continue dando graça e sabedoria para conduzir este rebanho. Faz o mesmo, Deus, com os presbíteros, com as várias lideranças desta comunidade. E para cada um, Deus, que faz parte dessa família, porque somos todos iguais, ovelhinhas tuas, que o Senhor dê a graça, Deus, de uma comunidade que cresce em maturidade, em conhecimento de Deus, em alegria no serviço e numa vida que te agrada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito alegre de ter passado esse tempo com vocês. E para quem está em casa também, o meu abraço e o meu carinho.